A Europa vive uma segunda onda de contágio da Covid-19. Com medo de ver hospitais novamente em colapso, vários países estão retomando medidas de restrição que se assemelham aos lockdowns do início do ano. Mas uma diferença está aparecendo. As escolas devem continuar abertas. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 17 de novembro de 2020, dia em que o governo da Escócia anunciou que a região oeste do país vai começar a adotar um regime de restrição de circulação muito similar a um lockdown, onde tudo fica fechado e as pessoas só saem às ruas para atividades essenciais. A medida começa na sexta-feira e atinge em torno de 2 milhões de pessoas, ou pouco menos da metade do país. A decisão foi tomada porque o índice de novos casos e internações pela Covid-19 nesses lugares está alto. Segundo a primeira-ministra Nicola Sturgeon, que você ouve aí ao fundo, as medidas vão valer por pelo menos 3 semanas.
At these levels, we simply do not have the assurance we need that hospital and ICU services will be able to cope as we go deeper into the winter.
Pressure on hospitals. É uma situação que traz de volta uma realidade dos países europeus vivida em março, quando a pandemia do novo coronavírus foi declarada pela Organização Mundial da Saúde e estava atingindo naquele momento o continente com força. Serviços e comércios não essenciais fechados, moradores em casa. Isso tudo está acontecendo lá de novo. Mas tem uma diferença nesse anúncio de agora que o governo da Escócia fez na comparação com o que aconteceu no início do ano. As escolas e creches vão continuar abertas.
Em linhas gerais, a Escócia fez um lockdown ferrenho junto com o resto do Reino Unido entre março e o fim de maio. Nesse período, as escolas foram fechadas e os alunos ficaram em casa. Vale lembrar que julho costuma ser mês de férias de verão no Hemisfério Norte. E aí, em agosto, as escolas reabriram, primeiro com um modelo que combinava aulas online e depois com protocolos de prevenção, como máscaras e distanciamento dentro das turmas. Agora, mesmo com os números de novos casos diários crescendo desde outubro, a ideia é manter as aulas presenciais.
A Escócia é só um exemplo de um cenário que se repete pela Europa desde que o continente entrou na segunda onda de contágios pelo novo coronavírus, desde meados de setembro. O aumento no número de casos e de mortes veio depois dos meses de verão no Hemisfério Norte, em que os países conseguiram retomar parte da normalidade e manter o contágio da Covid relativamente controlado. Mas, com a chegada do clima mais frio e a proximidade do início do inverno, os números da doença voltaram a preocupar. No fim de outubro, o número de mortes já se comparava ao de abril, no auge da crise sanitária na região. E aos poucos, lugares como França, Inglaterra, Itália e Reino Unido foram adotando medidas para restringir a circulação de pessoas de novo.
De forma geral, os governos evitaram adotar confinamentos tão rígidos como os do início do ano, que foram responsáveis por controlar a primeira onda da doença no continente. Começaram com um toque de recolher, depois foram fechando restaurantes e bares, pedindo a volta do trabalho remoto onde fosse possível, tentando ao máximo evitar um lockdown total, alternando as regras de acordo com os números da doença em cada região dentro dos países e mantendo as escolas abertas mesmo assim.
Em todo o mundo, desde o início da pandemia, existe uma preocupação com os efeitos duradouros de manter estudantes longe das escolas, sem acesso a aulas ou com acesso restrito e à distância. Organizações como a OMS e a Unicef já falaram que a reabertura segura das escolas deve ser uma prioridade na crise sanitária, e é nessa linha que seguem os governantes europeus, que afirmam que o impacto de fechar as escolas novamente seria grande demais. O primeiro-ministro irlandês, Michael Martin, disse que o futuro dos alunos não pode ser mais uma vítima da doença. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que manter as escolas abertas é uma prioridade política importante e também citou como justificativa evitar o aumento na violência doméstica contra mulheres e crianças, um aumento que se viu durante os lockdowns. Além do mais, como as novas medidas são menos restritivas, muita gente ainda está indo trabalhar fora de casa, e não tem onde deixar as crianças.
Escolas abertas aumentam o risco de contágio da Covid-19 por aumentar a circulação de pessoas nas comunidades, mas não há um consenso sobre o tamanho desse impacto. De forma geral, a ciência indica que crianças mais novas podem contrair o vírus, mas desenvolvem sintomas com menos frequência do que adultos e adolescentes. Mas há um medo de que as crianças de qualquer idade possam agir como vetores de transmissão. Há indícios de que há menos probabilidade de transmissão de crianças novas para adultos, mas ainda não são resultados conclusivos. De forma geral, especialistas em saúde dizem que protocolos de segurança, como o uso de máscara e distanciamento entre os alunos, podem reduzir bastante o risco de infecção nas salas de aula. Tanto que países como França e Alemanha incrementaram essas exigências nas últimas semanas, ampliando o uso de máscara para alunos mais novos ou então exigindo turmas menores, por exemplo.
A manutenção das escolas abertas em meio ao aumento do contágio na Europa foi alvo de manifestações contrárias. A União Nacional da Educação, o maior sindicato de professores do Reino Unido, disse que manter as aulas presenciais vai acelerar a transmissão da doença. Os sindicalistas propõem que as escolas recebam só alunos com pais que atuam com serviços essenciais. Outro sindicato de professores de universidades defendeu que as aulas nessas instituições voltem a ser 100% online. Na Inglaterra, a taxa de frequência caiu nas últimas semanas porque alunos com risco de ter contraído a Covid estão ficando em casa em isolamento. No geral, os governos europeus afirmam também que se o contágio piorar muito, o confinamento total pode voltar, incluindo escola e tudo. Isso já aconteceu na Áustria, por exemplo.
No Brasil, dados recentes acenderam o alerta de que algumas capitais podem estar voltando a ter aumento nas infecções e internações pela Covid-19. Especialistas dizem que não dá exatamente para falar numa segunda onda, porque a gente nunca chegou a frear completamente a primeira como aconteceu na Europa. Mas o fato é que o risco também existe. Por aqui, as escolas fecharam em março e em muitos lugares ainda estão sem aulas presenciais. Comparações com outros países mostram que o Brasil lidera na quantidade total de dias em que as escolas ficaram fechadas durante a pandemia.
Os estados que permitiram a reabertura começaram com atividades extracurriculares e sem adesão massiva das prefeituras. Há lugares que já retomaram as aulas, outros disseram que só retornam em 2021. No geral, a volta é heterogênea e reflete bastante as desigualdades do país, com escolas particulares retornando com mais recursos e medidas de prevenção, enquanto muitas escolas da rede pública não tem condições de manter as turmas pequenas ou garantir a higiene e o distanciamento físico entre os alunos. Isso tudo enquanto boa parte das demais atividades, como comércio e serviços não essenciais, retornaram. Bom, definir o que fazer com as escolas em 2021 e como agir numa eventual aceleração de contágio são decisões importantes que vão ficar nas mãos dos novos prefeitos, cujas posses estão marcadas para janeiro do ano que vem. A ver como o exemplo da Europa vai ecoar por aqui.
O Congresso do Peru definiu ontem, segunda-feira, quem vai ser o novo presidente interino do país. É o terceiro nome a assumir este mês, em meio à forte instabilidade política e protestos nas ruas. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Peru tem um novo presidente e o nome dele é Francisco Sagasti. A escolha foi feita ontem, segunda-feira, pelo Congresso e foi seguida de um discurso de posse hoje em Lima, com muito apelo à pacificação do país e à unidade nacional. A missão de Sagasti não vai ser nada fácil. Cabe a ele conduzir o Peru até a eleição presidencial de abril do ano que vem e até a posse do novo presidente, que está marcada para acontecer em julho do ano que vem também. No meio desse caminho, tem muitas armadilhas. A principal delas é a pandemia. O Peru é um dos países que tem o mais alto índice de mortes per capita no mundo por causa da Covid-19. Além disso, as previsões econômicas não são nada boas. O Fundo Monetário Internacional projeta encolhimento de 14% do PIB do país até o fim deste ano. Tem ainda um monte de problema político pela frente. Sagasti é de um partido que tem uma bancada pequenininha no Congresso. Então ele vai ter que se equilibrar num ambiente hostil que é permeado por disputas. Além disso, enquanto Sagasti governa, o ex-presidente Martim Vizcarra, que perdeu o mandato há uma semana, deve continuar tentando reaver o cargo na justiça, pelo menos por enquanto. A imprensa local apresenta o novo presidente como alguém que tem um perfil técnico engenheiro, com pós-graduação nos Estados Unidos, professor universitário. Destacam também que ele é amante de música clássica e descendente de austríacos. É curioso notar que argumentos meio parecidos com esses já foram usados no passado para apresentar o presidente Pedro Paulo Kuczynski como sendo um bom político quando ele foi eleito em 2016. O problema é que, passados 2 anos, o Kuczynski, ou PPK, como é conhecido, acabou defenestrado do cargo e hoje responde na justiça pela acusação de envolvimento em casos de corrupção com a brasileira Odebrecht. Agora, Sagasti vai ter a chance de provar que é diferente. Se ele conseguir, vai ser praticamente um milagre num país em que, nos últimos 20 anos, todos os presidentes deixaram o cargo enrolados com a justiça e com o Congresso.
Sobre as eleições municipais no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral vem se explicando desde domingo, dia da votação, sobre os atrasos na divulgação dos resultados nas cidades, entre outros problemas tecnológicos. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre o assunto. Isabela, o que a gente sabe sobre os eventos de domingo e por que eles aconteceram?
Bom, foram diferentes coisas. Teve a lentidão do aplicativo e-título, e aí os eleitores que queriam usar a nova funcionalidade desse aplicativo para justificar o voto sem sair de casa tiveram problemas. Teve também a divulgação de dados de servidores do tribunal, e aí já se sabe que esses dados eram antigos, tem coisa de 2001 a 2010, e também já se sabe que foram acessados bem antes do dia da votação, apesar de terem sido divulgados só no domingo. Bom, pouco depois disso, o TSE também foi alvo de um ataque cibernético. Tentaram derrubar o site do tribunal a partir de uma sobrecarga de acessos simultâneos ao sistema. Segundo uma investigação preliminar, os ataques partiram de computadores sediados no Brasil, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos. O sistema ficou lento, com as mais de 400 mil conexões por segundo, mas resistiu. Aí depois à noite, na hora de somarem os votos de cada sessão, o processo que pela primeira vez foi centralizado no TSE e não nos tribunais regionais eleitorais de cada estado, nesse processo o sistema ficou lento e teve que ser reiniciado. Com isso, a divulgação dos resultados demorou quase 3 horas a mais do que nas eleições passadas. No domingo, o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, atribuiu o problema a uma falha num dos núcleos de processadores do serviço de data center, uma espécie de supercomputador do tribunal. Na segunda, o ministro disse que a falha realmente aconteceu, mas que a lentidão ocorreu, na verdade, pela falta de testes desse supercomputador, que foi entregue com atraso só em agosto, por causa da pandemia. Com isso, a inteligência artificial da máquina teve pouco tempo para aprender a processar o volume de dados de uma eleição, e aí o processo acabou sendo mais demorado do que o esperado.
E o TSE está investigando esses episódios?
Tá sim, a Polícia Federal foi acionada. Aliás, foi da própria polícia a recomendação para que o processo de totalização dos votos ficasse centralizado em Brasília. De acordo com a organização SaferNet, que trabalha em parceria com o Ministério Público Federal, é possível ver na divulgação dos dados de servidores e na tentativa de ataque por sobrecarga ao sistema uma ação coordenada para fragilizar a credibilidade do sistema eleitoral perante a opinião pública. Os episódios alimentaram nas redes dúvidas e teorias sobre a integridade das urnas e do processo de contagem dos votos, apesar de não ter sido apresentada nenhuma prova sobre qualquer tipo de fraude ou de irregularidade nos resultados divulgados. Investigações preliminares já mostram que a maior parte dessas teorias sobre fraude eleitoral vieram de grupos bolsonaristas e outros grupos de extrema-direita. Barroso comentou que algumas das pessoas que compartilharam esse tipo de informação já eram investigadas pelo Supremo.
Obrigado, Isabela. O texto dela vai estar disponível amanhã no nexojornal.com.br.
Nas escolas abertas nos países europeus durante a segunda onda de contágio da Covid, passando pelo novo presidente do Peru e terminando com a atuação do TSE nas eleições no Brasil, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e Isabela Cruz, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Obrigado!